No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você quer saber então? Vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar. Um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara tanto e que te faz feliz, também provocador. A cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mar desandado. Dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam. Se esbarram na rua e se...
Olá, boa tarde. Está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O tema do programa de hoje é o Brasil depois das eleições. O cenário do país vai continuar o mesmo? Com o país dividido, como aconteceu no período pré-eleitoral? Como fica a sociedade brasileira? Nós vamos conversar com um importante convidado, o professor Paulo Nicolini Ramírez, que é professor de filosofia da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, João. Vamos aqui, será que pode-se dizer isso, fazer um rescaldo, né, do que aconteceu neste último domingo. E é importantíssimo essa questão que foi, você colocou na abertura do nosso programa sobre a divisão do país, né? Eu acho que isso é o que mais é temeroso, né? Porque na nossa tradição política, não que nós não tenhamos uma sociedade violenta, sim, nós temos, mas isso não estava aflorado, né? E hoje, infelizmente, aflorou desde 2013, né? Nós temos isso muito claro na sociedade brasileira.
Muito bem, professor Paulo, seja bem-vindo ao Observatório.
Agradeço o convite e boa tarde a todos os ouvintes.
O Jair Bolsonaro terá condições de reagrupar forças de centro, já que ele é de extrema direita e de centro esquerda, para fazer um governo razoável?
Bom, em relação à esquerda, não há a menor possibilidade de qualquer apoio, né, do PT, PCdoB, PSOL, às pautas de Bolsonaro. Mesmo porque há reformas da Previdência, reformas do sistema de educação, que acabam colocando a mão em áreas delicadas para a esquerda, né, principalmente quando se pensa na sala de aula como um lugar aberto para discussão, né. Várias pessoas ligadas a Bolsonaro estão dando entrevistas, né, apontando um pensamento retrógrado em relação à educação, à economia, aos direitos dos trabalhadores, enfim. Então, me parece que o apoio de Bolsonaro será concentrado no centro, alguma coisa talvez do PSDB, PMDB, e evidentemente os partidos como o PTB, que já anunciaram apoio a esse candidato, né?
Falando,
aliás, ao futuro presidente.
Falando em educação, na época da reconstrução democrática do país, a universidade foi um importante bloco de resistência. A universidade, você acredita que, sobretudo a universidade pública, vai realizar esse papel novamente? Vai ser um foco de resistência a, por exemplo, as agressões aos direitos humanos, à Constituição e à própria democracia em geral?
Sim, a universidade é o espaço democrático, né? E é um espaço não só para lutas sociais, mas também para debate de todas as ordens. Se nós não discutirmos os temas cabeludos à universidade, não há mais espaço para isso, né? A imprensa, infelizmente, é muito cerceada, né, pelo grande capital,
pelos monopólios da mídia,
monopólios,
né?
Enfim. Então a universidade é um lugar saudável, onde a gente pode dialogar com o contraditório, com teorias que tratam de assuntos delicados. E vejam que o próprio filho do Bolsonaro tinha uma petição pública, né, solicitando assinaturas para que cursos de ciências humanas sejam retirados das universidades públicas, com o argumento de que o Brasil precisa mais de engenheiros, médicos, e não essas áreas que, em tese, não trariam nenhum retorno financeiro ao país. Só que nessas áreas, ou só nessas áreas, que estão a história, né, a cultura do nosso país, que precisam ser preservadas.
Então, né, haverá resistência.
Sempre.
Muito bem. O Franklin falou dos veículos de comunicação, e ele é um tema que sempre ele traz, recorrente que ele traz aqui para o debate no nosso programa. O descontentamento do Jair Bolsonaro com alguns veículos de comunicação, sobretudo a Globo, a Folha de São Paulo, vai resultar em alguma coisa positiva como democratização dos meios de comunicação?
Ao contrário, né? O que indica é um controle maior, né? E esse controle, como ele vai se dar? Através do corte de verbas, de propagandas públicas, né? Principalmente campanhas, etc. Boa parte das emissoras de TV, principalmente jornais, tem uma parte considerável das suas verbas que são oriundas dessas propagandas estatais. E havendo um conflito, né, pelo menos com as matérias em relação à figura de Bolsonaro, a tendência é que essa fonte de verbas apareça dessas emissoras. Né?
Eu devia ter perguntado isso no início do programa para você. O que você espera do governo de Jair Bolsonaro?
Bolsonaro é uma grande incógnita, né? Todos nós aqui o conhecemos através do discurso de ódio e de violência. Às vésperas da eleição, ele veio a público dizendo que eram apenas discursos inflamados, está fazendo isso agora, mas é difícil esperar ou ter alguma previsibilidade sobre o seu governo, a não ser a partir do que ele havia anunciado, né? Cortes de verbas em áreas sociais, principalmente a perda de direitos, né? Principalmente o pouco que foi conquistado pela população negra, pelo público de LGBT, mulheres,
índios, né?
Índios também, questões ambientais. Então tudo isso fica em aberto e surgem mais dúvidas que certezas em relação a essa personalidade.
Na sua última declaração, ele já fez um convite público ao juiz Sérgio Moro, que poderia ocupar a Justiça, né, Ministério da Justiça, ou uma vaga que aconteceria lá em 1919 ou 20, né, com a aposentadoria compulsória de um dos ministros do Supremo. Eu acho que esse convite não mostra o caráter político da Lava Jato.
Sem dúvida, a Lava Jato é um escândalo, né? Uma molecagem jurídica. Óbvio que se houvesse provas claras e evidentes da participação de Lula, em qualquer caso, todos nós estaríamos aplaudindo, mas não é o caso. O processo todo é muito duvidoso, porque a gente precisa supor, primeiro, que uma figura fora da presidência pressiona a então presidente Dilma a indicar pessoas para a Petrobras, para desviar dinheiro, e esse dinheiro vai parar na forma de um apartamento, de um sítio, um triplex e um sítio que não estão no nome de Lula. Então é necessário muita imaginação, né?
Nem da família, né?
Pois é. Agora, talvez, se o caminho fosse outro, né, enriquecimento dos familiares, etc., talvez um processo seria muito mais válido, né? Mas a maneira que foi feito não tem uma substância jurídica muito forte. Então, fora que o Moro, ele teve uma participação ativa, né, nas eleições, quando, por exemplo, divulga os áudios, se não me engano, do Palocci.
Do Palocci,
né?
Foi do Palocci.
Às vésperas do primeiro turno, né? Então, o Moro, ele tem participado, de alguma maneira, sempre em momentos decisivos políticos, né? Semanas de votação de projetos importantes. Então, não se pode dizer que a justiça no Brasil é neutra. E conversando com muitos juristas, muitos professores catedráticos, USP, PUC, etc., muitos deles me diziam que o Moro envergonha a classe, né?
Muito bem, passemos assim exatos, não foi só ele que fez isso, né? O juiz federal do Rio de Janeiro, se não me engano, Pretas, ele também divulgou algo a respeito do candidato lá que estava disputando com o juiz as eleições lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, o grau de politização da Operação Lava Jato me parece que ficou explícito, né?
Sim, o papel do judiciário é manter-se em silêncio e julgar conforme as provas e de uma maneira técnica, né? Mas a gente tem visto no Brasil nos últimos anos um protagonismo do judiciário, não só nas baixas instâncias, mas também no STF. Isso é resultado do quê? Da inoperância do Poder Executivo e do Legislativo. Então muitas pautas estão parando nas mãos do próprio STF, né?
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Frank.
O professor Paulo Ramírez está estava dizendo da Lava Jato e a maneira como foi ela atuou, né, e atua dentro do espectro político, né, não se limitando às questões, digamos, técnicas da área jurídica. E tem uma matéria hoje bastante interessante que eu convido aos nossos ouvintes a visitar e a ler, é publicada na Intercept Brasil, que é uma entrevista com a repórter, né, foi assessora de imprensa da Justiça Federal de Curitiba, a Cristiane Machiavelli. Tá? E ela mostra o papel fundamental que teve a imprensa na construção dessa imagem que a Lava Jato passou. Né? Ou seja, teve o processo da Lava Jato, né? De publicação, de divulgação, teve todo um planejamento anterior, muito baseado no que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, seguindo os mesmos passos que aconteceu na Operação Italiana. Dizendo que, como na Itália, não, as outras operações, como no Brasil, que não foram divulgadas pela imprensa, acabavam morrendo, então eles usaram a imprensa como uma forma de
ferramenta,
uma ponta de lança. Né? Agora, eu pergunto para o professor, a gente viu o que aconteceu na Itália, né? Logo depois da Operação Mãos Limpas, não que ela não fosse necessária, nós tivemos Berlusconi no poder, que foi realmente um furacão que acabou arrasando a política italiana. Bolsonaro será o furacão Tupiniquim?
A gente não pode esquecer que depois de Berlusconi houve outras crises, e agora a gente tem um primeiro-ministro na Itália de cunho fascista declarado, né? O problema todo da imprensa, né?
Então talvez Bolsonaro seja venha direto sem passar por um Berlusconi, né?
Pois é, acho que ao lado de Bolsonaro, Berlusconi é um progressista, né? É bom que se diga isso. Haja vista a própria Le Pen, né, declaradamente fascista na França, ela dizia que as declarações de Bolsonaro são perigosas, né? Então, nós elegemos uma figura da extrema direita, mas esse processo todo, né, de ataque ao PT realizado pela imprensa acabou conduzindo todos os partidos à sua falência, digamos assim, né? Basta a gente ver a porcentagem dos votos, a perda de cadeiras do parlamento, e ainda assim, apesar desse tsunami que foi inventado pela imprensa, o PT foi o que mais sobreviveu, né? Ou seja, conseguiu manter algumas ruínas do partido, né? Entre os partidos foi o que menos perdeu cargos e estados.
Né? E teve um crescimento do PSOL também que precisa ser colocado.
Sim, né? Sim.
Mas muito bem, falando em votos, Jair Bolsonaro do PSL teve 57.797.847 votos, 55,13% dos eleitores. O total de votos válidos foi de 104.838.753, 90%. O Fernando Haddad do PT teve 47.040.906 votos, o que representa 44,87%. Muito bem, realmente foi uma eleição polarizada, apesar da imprensa, daquela campanha antipetismo e tal. O Haddad teve um número significativo de votos, né?
Sim, então isso mostra que, apesar, né, de todos esses ataques ao PT, o PT teve um bom desempenho, né? 44 milhões de votos é um número considerável. E fora que, se a gente somar...
10 milhões, ele teve 10 milhões de votos, o Jair
isso,
Bolsonaro.
E se a gente somar com os votos nulos e brancos, a quantidade de brasileiros que não apoiam Bolsonaro é maior do que aqueles que o apoiam, né?
Vamos lá. De abstenções, 7.195.323. Nulos, 3.543.394. Representam 13% do eleitorado. Nas abstenções são 21%.
Esse é do estado de São Paulo, né? Porque o Nacional está aqui, né? Acho que eu acabei pegando.
Ah, você pegou aqui. Desculpe.
Então eu ia fazer uma questão sobre isso, mas.
A abstenção é 31.371.704, 21% do eleitorado. E os nulos, 8 milhões. Olha, 8 milhões de eleitores.
Ou seja, se os que se abstiveram e os que anularam o seu voto tivessem votado por uns 50%, os resultados poderiam ser outros, né?
Brancos, 2.486.593, 2%, um pouco mais de 2% dos votos válidos. E os nulos, 8.608.105, somando 31 milhões, mais 8 milhões. Nossa! Dá mais, quase 40%.
Isso significa que Bolsonaro foi eleito com um terço dos votos, né? Mais ou menos isso.
Esse fenômeno vem acontecendo nas últimas eleições. O Dória aqui na prefeitura também teve a mesma coisa, né?
Isso é um fenômeno global, né? As pessoas têm mais acesso à internet, mais acesso à comunicação, e a tendência, muitos autores estão mostrando isso, Bauman, entre outros, mostram que existe um desencaixe, digamos assim, entre partidos, instituições tradicionais e a forma como a população
pensa. Um esgotamento, né?
Exatamente. Isso justifica a ascensão de um Trump, a saída da Inglaterra do euro.
Eu quero repercutir com você, professor, depois de apresentada a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, se isso não é, a democracia não corre risco, né, com essas abstenções, votos nulos, quer dizer, como fica a representação no nosso país. Mas, como eu disse depois da rádio, da matéria da Rádio ONU, hoje nós vamos falar, mais de 90% das crianças do mundo respiram ar tóxico. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou que cerca de 93% das crianças do mundo, com menos de 15 anos de idade, respiram ar tão poluído que coloca sua saúde e desenvolvimento em grave risco. A situação afeta 1,8 bilhão de crianças no mundo. De acordo com um relatório publicado esta segunda-feira, na primeira Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde, que acontece em Genebra. Em 2016, estima-se que 600 mil crianças já morreram devido a infecções respiratórias causadas pelo ar poluído. Uma das principais ameaças à saúde de crianças menores de 5 anos é a poluição do ar, responsável por quase uma entre cada 10 mortes nessa faixa etária. Em comunicado, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, considera a situação indesculpável. O representante destaca que o ar poluído intoxica milhões de crianças e arruína suas vidas. O chefe da OMS sublinhou que toda criança deve ser capaz de respirar ar puro para que possa crescer e realizar todo o seu potencial. O estudo defende ainda que a poluição do ar também causa câncer. Crianças expostas à poluição excessiva também podem estar em maior risco de contrair uma doença cardiovascular crônica na vida adulta. A diretora do Departamento de Saúde Pública, Meio Ambiente e Sociedade da OMS, Maria Neira, disse a jornalistas que a poluição do ar prejudica o cérebro dos menores de idade. A probabilidade é que as crianças sejam intoxicadas porque estão mais expostas a ar poluído e absorvem mais poluentes do solo, onde essas substâncias se encontram em concentrações mais altas. Da ONU News, em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Professor Paulo, nosso planeta é cada vez mais inabitável, né?
Sim, muito recentemente, acho que é um estudo de 3, 4 anos atrás, a ONU divulgou um dado mostrando que hoje a população urbana é maior que a rural. Então, acho que esses dados justificam, né, a questão das crianças tendo acesso a tanta poluição, né?
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Ao som de Chico Buarque, Apesar de Você, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o resultado das eleições de 2018, com o professor Paulo Nicole Ramírez. Paulo Ramírez, né, professor?
Isso.
Muito bem. Mas agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Paulo e ouvintes. Metade da população no mundo vive com US$ 5,50 por dia. Segundo o relatório Montando o Quebra-Cabeça da Pobreza, do Banco Mundial, quase metade da população no mundo vive com menos de US$ 5,50 por dia. Isso significa que 3,4 bilhões de pessoas lutam para satisfazer necessidades básicas. O Banco Mundial estabeleceu recentemente o valor de US$ 5,50 por dia como linha da pobreza para países de renda média alta, como o Brasil. Este valor corresponde a R$ 20,45 por dia. Em relação aos países de renda média baixa, foi estabelecido o valor de US$ 3,20 por dia como linha da pobreza, o que corresponde cerca de R$ 11,90 por dia. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, irá assumir o país em que um quarto da população, que corresponde a 50 milhões de pessoas, vivem com menos de US$ 5,50, o equivalente a uma renda mensal de R$ 614. Para mais informações como essa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Essa música, Chico Buarque, que foi lançada em 1970 do século passado, para os mais jovens, ela foi criada durante o governo do general Médici. A letra traz, faz uma clara referência a este ditador e por falar implicitamente sobre a falta de liberdade durante o governo. Para driblar a censura, ele usou a desculpa que a música contava a história de uma briga de casal. Apesar de Você é uma canção que eleva a força do povo, deixando claro que apesar de um governo autoritário ter a força de abafar a manifestação popular, ele não consegue manter o povo para sempre debaixo da sua censura. Que haverá a cobrança cedo ou tarde, mais liberdade de expressão.
Ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você.
Professor Paulo, metade da população do mundo vive com cinco dólares e meio por dia. O capitalismo traz o desenvolvimento, mas muita desigualdade.
Sim, na década de 90, quando se defendia tanto a globalização, esquecemos de avisar o lado perverso disso, né? Se por um lado a gente consegue dinamizar mais as economias, o mercado internacional, por outro lado, o capital se concentrou muito mais nas mãos de poucos grupos econômicos, acionistas, né? Então eu lembro, anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade, a gente fazia uma pesquisa simples para saber quem era o acionista do quê. Então os mesmos donos da Coca-Cola mandam no McDonald's, na Disney, na Warner, enfim, tudo que vocês possam imaginar, né, que ajudaram a ou tem investimentos na Globo, na Veja, enfim. Então a concentração de capital é muito dura no mundo. Acredita-se que 1% da população mundial detenha mais de 50% de todos os recursos.
Muito bem. Professor, é importante também dizer que essas eleições que levaram o Jair Bolsonaro à presidência da República trouxeram algumas novidades que eu queria repercutir com você, se foram importantes. Algumas oligarquias, como por exemplo no Maranhão, a oligarquia do José Sarney, ela foi derrotada novamente. Isso é um fator positivo que aconteceu no país?
É positivo, né? Mas não foi no âmbito nacional, né? Então a gente tem alguns estados, alguns municípios em que o PT se sobressaiu, outros partidos de esquerda também. Mas infelizmente o que a gente viu foi uma onda criada pela internet. Eu chamaria isso até de meme política, né? Vejam que Bolsonaro é um candidato que pouco falou, e o pouco que disse, não há outra associação que a gente faça a ele a não ser a partir do discurso da violência. Ele se recusou a participar de debates, sendo que hoje a gente tem instrumentos tecnológicos que permitiram isso perfeitamente, como um Skype ou qualquer coisa do tipo. Então, esses municípios e estados mais isolados de Brasília, digamos assim, é onde políticas sociais e de candidatos e políticos bem intencionados acabam tendo efeitos maiores sobre a população, né? Então, foi o que aconteceu no Pará, o Nordeste é um exemplo disso, né? Então, a gente tem esses focos, digamos assim, de resistência contra os partidos mais conservadores.
Muito bem. Essa desconstrução do sistema político teve um grande derrotado, que foi a social-democracia, o PSDB, que era um partido que sempre se apresentava como centro, centro-direita, mas ele preservou aqui o São Paulo, né?
Assim, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que São Paulo pode ser a locomotiva econômica do país, mas é a âncora social ao mesmo tempo, né? E o que acontece, né? Para início de conversa, o PSDB passa por uma crise existencial, a começar pelo próprio nome. É o único partido social-democrata do mundo que tem uma postura neoliberal e que concentra elites e oligarquias, né? Todas as demais sociais...
Mais uma jabuticaba brasileira.
Pois é. Todas as demais sociais-democracias do mundo são keynesianas, ou seja, querem uma intervenção do Estado na economia, na área social. E quem assumiu essa postura, que deveria ser do PSDB, foi o próprio PT, né, se transformando num partido que respeita as regras liberais, burguesas, até as regras de consumo. E esse vácuo deixado pelo PSDB é o que permitiu o PT ainda se sustentar como um partido popular, né?
Professor Paulo, nós já estamos recebendo aqui as primeiras questões dos nossos ouvintes. Nós recebemos aqui uma pergunta do Mário Paulo Santos, lá do bairro de Jabaquara. Mário, obrigado pela sua colaboração. E ele pergunta, e a pergunta dele vai um pouco no vácuo do que você acabou de nos dizer. Ele pergunta o seguinte: os mesmos que quiseram a renovação do governo, tirando o PT, reelegeram o PSDB para o governo de São Paulo. Será que a eleição de Bolsonaro foi, digamos assim, uma manutenção da democracia ou a exteriorização dos preconceitos da sociedade? Boa questão, hein?
Bom, o que acontece aqui no Brasil? A gente vive numa sociedade oligarca, né? A gente tem um autor muito importante do pensamento político brasileiro, que é o Raimundo Faoro, que escreveu um livro muito importante chamado Os Donos do Poder. E nessa obra ele vai dizer que os governos, sobretudo o modelo político e o exercício do poder executivo, eles são modelos de fachada, né? Então pode ser império, pode ser república, pode ser ditador, pode ser democracia, pode ser Lula, FHC ou Bolsonaro, mas vejam que o centrão político que hoje apoia o Bolsonaro são eles que se perpetuam no poder, às vezes filhos, parentes que conseguem cargos eletivos ou então são nomeados para estatais.
A própria família Bolsonaro, né?
Os próprios juízes também vão por esse caminho, né? Se a gente traçar quem é Moro, enfim, boa parte desses juízes tem quase que um poder hereditário. Só não é hereditário porque tem concurso. Agora, quais são as bases desse concurso, em que condições entram e são alavancados dentro da carreira, esse é outro assunto, né?
Não há um controle desse poder também?
Pois é, né? Então, mereceria um estudo à parte, né? Eu não gostaria aqui de dizer de que maneira isso ocorre, mas se alguém fizer uma pesquisa, procurar por teses, vai ver de que maneira essas pessoas ascenderam, mesmo nos cargos em que há concurso. Então, isso vai mostrando que as modificações políticas no Brasil, elas ocorrem não para criar progressos sociais, econômicos, mas para manter privilégios. Essa é a tese do Faor, isso que ele vai chamar de patrimonialismo. Então o Estado se fortalece, até aí não tem problema, mas o problema é que ele se fortalece a partir dessas oligarquias, né? Vejam, por exemplo, Eduardo Cunha, que hoje está preso.
Que se apossaram do Estado, né?
Pois é, então são pessoas que não têm qualificação técnica, mas relações familiares, de amizade, trocas de favores, conchavos políticos. E o Bolsonaro, apesar de afirmar ser um novo, ele está carregando tudo que há de mais velho e retrógrado no pensamento e na prática política brasileira, a começar por esse discurso violento, né? Então isso traz uma memória do que é a escravidão no Brasil, traz a necessidade de manter privilégios de uma elite branca no país também. Então vejam que todo esse ódio criado ao PT é muito resultado do fato de que pessoas pobres ascenderam, adquiriram direitos que na visão de alguns são privilégios.
É isso que eu queria te perguntar, professor Paulo. Essa eleição do Bolsonaro, o significado dela é que as elites não tinham uma resposta para a desigualdade, para os graves problemas do país. E aí tinham que trazer um governo de força. Essa é a resposta, né? A sensibilidade era, vamos tratar esses assuntos, se o PT, se o PSDB, se os governos anteriores não trataram a questão social com responsabilidade, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer à direita, mas vamos fazer alguma coisa. Não, traz uma pessoa que evoca a truculência.
Sim, a falta de argumentação e de formação intelectual leva à violência, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Vejam que propostas educacionais são quase nulas, o que há de propostas sociais é um remendo do que o próprio PT já fez, né, propondo um 13º do Bolsa Família, e olhe lá, duvido que isso venha a ocorrer. Mas o fato é que isso mostra a falência da nossa sociedade, né? O PT, também é necessário fazer essa crítica, foi um partido que se preocupou em alavancar as classes mais pobres ao consumo, mas ao mesmo tempo não houve uma educação democrática nas escolas, principalmente nas bases educacionais, né? Vejam que boa parte do papel do PT na educação, que foi muito importante, foi colocar negros e pessoas pobres nas universidades, mas ainda assim falta base, né? Ou seja,
faltou formar o cidadão.
Exatamente, isso a gente consciente faz na direito, escola, né? Uma criança, aliás, um jovem, adolescente de 18, 19 anos, ele já tem outra perspectiva, já está com a cabeça formada, né? Então as crianças foram direcionadas muito mais ao consumo, né? Tanto é que a gente entra numa favela, a gente vê uma antena de TV a cabo, um videogame caro e esgoto correndo a céu aberto, né?
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e em 2017 atingimos mais de 3 milhões de pessoas e atualmente mais de 280 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber.
Ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre, analisando os resultados das eleições de 2018, desculpe, né? Muito bem. Agora, essa música é muito bonita, né? Para não dizer que não falei de flores, Geraldo Vandré. É uma canção escrita e interpretada pelo próprio Geraldo Vandré, que ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção de 1968. Estamos saudosistas, hein, Frank?
É, uma música de 1970, do Chico. 50 anos atrás.
Do Chico e agora do Geraldo Vandré, de 68. Ela se tornou um hino de resistência dos movimentos contra a ditadura militar brasileira. O sucesso foi enorme, que levou os militares a proibi-la. Em sua letra, a música incita o povo a resistir, a unir forças contra a violência e a opressão de um governo ditatorial. Muito bem, como eu disse, nós estamos analisando os resultados das eleições de 2018 com o professor Paulo Ramírez. Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Muito bem, as novidades com o Frank Valverde.
Então, Joel, você viu, você tinha indicado a música Apesar de Você no segundo bloco do programa, e eu estou indicando agora no terceiro, né, o Apesar de Você, do Chico Buarque, que você já contou a história. Também teve gravação do Bonito de Paula, né, isso em 71, e também, que eu não colocamos aqui, mas também teve uma versão da Clara Nunes, nessa música que foi bastante gravada nessa época, depois proibida, e aí, 8 anos depois, né, quando começava a abertura política, ela voltou a ser executada nas rádios. Na semana passada eu falei sobre a exposição do Ziraldo, lá na Casa Melhoramento.
É verdade.
Hoje eu estou falando de um amigo dele, de um colega de Pasquim. Vamos falar sobre Milor, obra gráfica. Uma exposição que está acontecendo no Instituto Moreira Salles e que reúne a obra do cartunista Milor Fernandes, que com seu humor ácido e seu espírito crítico mostrou, né, ele já infelizmente já morreu, uma radiografia do Brasil, né, dos anos 40 até os primeiros anos do século 21. Ele sempre esteve atuando. Essa exposição, que acontece no Instituto Moreira Salles, aí na Avenida Paulista, tem a curadoria do Cássio Loredano, da Júlia Convensky e do Paulo Roberto Pires. E lá a gente pode encontrar as obras desde a sessão Pif Paf, né, que inicialmente ela iniciou com uma sessão da revista Cruzeiro. Lembra a revista Cruzeiro da sua infância, da minha?
É,
então, depois até chegou a ter uma revista própria chamada Pif Paf, e que foi proibida pela ditadura militar. E até as obras seguindo para os dias de hoje, né? Dos dias de hoje, ou seja, até o momento que ele estava vivo. O Milor Fernandes trabalhou em vários veículos. Trabalhou no Dia, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e na revista Veja, além de outras publicações. Ele sempre dizia que não tinha nenhum estilo, né? Que era um artista sem nenhum estilo. Mas na verdade essa suposta ausência de estilo é o que fazia ter um estilo próprio. Então eu convido a todos a visitarem essa exposição e perceber principalmente a sutileza do Milor Fernandes, que conseguia driblar a censura no período da ditadura militar, né, com o seu traço e a sua criatividade.
Duas coisas, você citou a revista Cruzeiro, uma revista que nos anos 50 tinha uma edição de 500 mil exemplares.
É verdade. Era a maior publicação, né?
Maior publicação da época, né? Quer dizer, todas toda a cidade de São Paulo e do país, né? Liam a revista
do Cruzeiro. Cruzeiro, isso num país que era metade da população que nós temos hoje, e inclusive também um pessoal que não estava tão alfabetizado como os índices que nós temos nos dias de hoje. Para encerrar, Melhor Obra Gráfica, Instituto Moreira Salles, Avenida Paulista 2424. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10 às 20 horas. E o melhor, entrada gratuita.
Olha, vale a pena as dicas do Frank. Da semana passada, o filme mudo, alemão.
Isso, a semana retrasada, o filme mudo alemão.
Da passada mesmo, foi da passada.
Porque foi agora. Do Ziraldo,
foi agora.
Que eu antecipei, né? Você antecipou.
Mas eu fui.
Você foi? O que você achou?
Nossa, deu um pé d'água, Frank.
Bom, aí é com São Pedro,
o início,
né, comigo.
O início da 42ª Mostra de Cinema, né?
Sim.
Foi muito legal.
Mas
eu aproveitei de uma passadinha na Bienal, e da Bienal eu fui até lá.
Duas dicas que nós já demos aqui no nosso Observatório Terceiro Setor.
Para comprovar que as suas dicas são muito boas.
Maravilha.
Antes de continuar nossa entrevista com o professor Paulo, eu quero falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha, direitos humanos são direitos de todos. Nós estamos remando contra a maré, mas continuamos falando de direitos humanos, professor Paulo.
Sim, isso era o mínimo que deveria ser preservado por qualquer candidato, né? Inclusive, na minha modesta opinião, qualquer um que haja contra direitos humanos sequer deveria participar do processo democrático.
É verdade, porque isso aí é essencial para a vida, antes de mais nada.
É essencial para o funcionamento da democracia. A democracia é heterogeneidade, diversidade, né? A gente não pode ter um candidato que lute contra isso.
Então, professor... Paulo, temos também uma outra questão aqui que foi enviada pela Beatriz Solani, lá da Vila Maria. Obrigado, Beatriz, pela sua colaboração. E ela diz o seguinte: vi uma declaração do general Mourão, que foi eleito agora vice-presidente da República, dizendo que não é um ditador. Aí ela pergunta a Beatriz Solani: será que a democracia corre risco? Acho que fazendo essa pergunta em função das declarações que o general, né, da reserva, deu nessa campanha eleitoral.
Bom, na minha opinião, sofre sim, né? A gente não pode esquecer que Hitler não rasgou a Constituição, não deu golpe, ele vai se aproveitar...
E foi eleito democraticamente.
Exatamente, né? O partido nazista consegue uma maioria no Congresso, Hitler aproveita a morte do presidente, né? Morreu idoso da Alemanha, e assume a condição tanto de chanceler quanto de presidente da Alemanha. E ele vai usar um instrumento da Constituição alemã, que, se eu não me engano, era o artigo 48, que era o estado de exceção, que curiosamente foi feita pelo sociólogo economista Max Weber, que dizia o seguinte: olha, em casos de calamidade pública, cabe ao chefe de Estado, com apoio do Congresso, decretar o estado de exceção. O que é o estado de exceção? Suspensão dos direitos individuais. Leia-se hoje, direitos humanos. Os Estados Unidos, no dia 13 de setembro de 2001, dois dias depois dos atentados, as Torres Gêmeas e todos os demais atentados, George W. Bush, ele lança um documento ao Senado chamado Ato Patriótico, que é o estado de exceção norte-americano. Então, por isso que existe Guantánamo, é por isso que o governo norte-americano se dá o direito de invadir qualquer conta de e-mail ou invadir qualquer computador, porque é uma lei de exceção. Então, Walter Benjamin, que é um filósofo da Escola de Frankfurt, ele tem uma frase muito importante, que ele diz o seguinte: que nas democracias o estado de exceção ele se transforma em norma. Fora o fato de que, no Brasil, a justiça e a polícia agem sob estado de exceção com a população mais pobre, principalmente negros, pardos. Basta no Brasil você ser negro para ser um suspeito, né? A forma como a polícia age nas periferias não é idêntica aos centros urbanos e com pessoas brancas. Aliás, os centros das cidades, perdão. Então, esse estado de exceção, ele sempre esteve presente na nossa sociedade. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, escreveu um livro chamado Raízes do Brasil, que ele dizia que no Brasil a democracia sempre foi um grande mal entendido.
Muito bem, você citou Walter Benjamin, um filósofo. Ele foi perseguido pelo nazismo, se suicidou ali na fronteira entre a França e a Alemanha, porque os nazistas iam...
Na Espanha, na verdade. Ele estava fugindo, já tinha saído da Alemanha, estava indo para a Espanha, né? E na fronteira ele...
E ele não atravessa a fronteira porque no passaporte dele estava escrito que ele era um judeu desnacionalizado. né? Ou seja, ele era alemão de origem, mas por ser judeu, perdeu a nacionalidade.
Voltando à análise das eleições, o Fernando Haddad teve 44,8%, quase 45% dos votos. Como fica o campo progressista agora, professor?
Bom, o problema todo é que os votos, a presidência mesmo dos derrotados, não tem papel nenhum, né, no processo eleitoral, não ser a derrota. Mas a gente tem que ver que os partidos ditos de esquerda, eles ocupam um pouco mais de 100 cadeiras, né? Se a gente juntar, talvez, com uma ala mais progressista do PSDB, MDB...
Vamos lá, dos 530 parlamentares da Câmara Federal, nós temos sistema bicameral, 83 senadores e 513 deputados federais. Está dizendo que o campo progressista já ocupa mais de 100 cadeiras.
100 cadeiras, né? Juntando 50 e poucas cadeiras do PT, PCdoB, PSOL,
PDT,
enfim, a gente tem 120 mais ou menos, né? Ainda a possibilidade de aliança com alguns poucos ali do PSDB. O PSDB é um partido rachado hoje, né? Tanto é que a velha guarda não pôde se manifestar a favor de Haddad. O próprio FHC deu entrevistas antes do segundo turno que apoiaria sim o próprio Haddad.
E não apoiou o Dória, né?
Exatamente. O Alckmin subiu do mapa, né, em relação ao próprio Dória. Então é um partido dividido hoje, né, e muito se discute internamente a própria refundação do PSDB ou a divisão de outro partido também, né?
Muito bem. E isso pode dar consequência. O que você espera? Uma reforma política? Por exemplo, você citou aí, tem parlamentares que foram eleitos pelo PCdoB. Eles não cumpriram a cláusula de barreira, né? Eu acho que vai ter um agrupamento. O que você pensa que vai acontecer em relação a esses partidos de esquerda?
Bom, eles não conseguirão constituir uma minoria suficiente para barrar as mudanças constitucionais, né? Lembrando que para ver essas mudanças são necessários 2/3, né, do Congresso. E aí a gente vai ver também o Centrão, que tradicionalmente troca favores, né, com o Poder Executivo. Então talvez a única esperança é que esse Centrão, por incrível que pareça, né, se desgaste com o próprio Bolsonaro, não permitindo a condução...
O que cobre mais caro, né?
Pois é, né? Então a gente não pode esquecer que o Mensalão existiu em função disso, né? Todos esses casos de corrupção que não foram inventados pelo PT, talvez aperfeiçoados, mas o fato é que o sistema, ele é feito para manter privilégios e fazer com que o Congresso tenha um determinado poder de controle sobre o próprio Executivo. Num país do tamanho do Brasil, talvez o mais recomendável não fosse sequer o presidencialismo, mas o parlamentarismo.
Sim.
Porque você forma uma maioria necessariamente. Se não forma, que se convoque novas eleições até ter uma maioria.
Acontece na Espanha.
A Espanha passou por isso, exatamente.
Três
seguidas, né? O rei toda hora convocando novas eleições porque não formava maioria.
É a crise lá da Catalunha.
Mas vejam só, que no parlamentarismo, apesar de não formar maioria, na maior naturalidade o Congresso é desfeito, se convoca novas eleições sem crise política e econômica.
Você falou que é possível que numa divisão do PSDB saia um novo partido, né? Com os caciques e tal, descontentes com os rumos do que aconteceu com o PSDB, não só nessas eleições, já vem acontecendo há alguns anos, né, o desgaste do partido. Em relação aos partidos de esquerda, você acredita que venha um novo partido de esquerda? Que pega todas essas forças que não conseguiram uma expressão, né, no Congresso Nacional?
É difícil, né? Porque os partidos de esquerda no Brasil, eles já estão consolidados, eles têm uma representatividade importante, né? Se a gente pegar um Ciro Gomes dentro do PDT, que tem toda uma história com Brizola, o próprio PT, que surge ali na década de 80, muito vinculado às lutas operárias, né, das greves na época da ditadura, o PCdoB já é um partido histórico consolidado. A derivação que a gente teve foi o PSOL, né? Mas esses partidos, eles já têm uma identidade com um determinado eleitorado, pequeno, mas tem. Agora, os demais partidos que tentam flertar tanto com conservadores quanto também liberais são esses que mais são prejudicados. O PSDB, a gente tem um exemplo também do PV também, que originalmente era um braço, uma distorção do PT, né, mas acabou se transformando em algo mais conservador. Então eles não conseguem ter nenhuma figura
próxima, por exemplo, que a gente, uma hora está de um lado, outra hora está do outro também, a gente não sabe para onde é que ele vai. Agora, não seria uma saída para esses partidos de esquerda, uma saída à la uruguaia, a formação de uma frente ampla?
Eu acredito que essa frente ampla ela surgirá, mas sem unificação desses partidos, né? São muitos interesses que há por trás, né? Veja que, por exemplo, não custaria nada ao Ciro Gomes se declarar vice do Lula, né, nas prévias. Depois ele mesmo assumiria o protagonismo, né? Mas aí o que está em jogo são muitos cargos, distribuição de poderes. E é uma tradição da esquerda, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A desunião. Enquanto que a direita consegue essa concentração, né, de apoios. Mas acho que é próprio do perfil da esquerda, né? Debate, crítica, e às vezes a gente acaba batendo cabeça. O que traz prejuízos à própria governabilidade, às vezes a chegada e manutenção do poder.
Os uruguaios conseguiram perceber isso e acho que com a frente ampla eles estão no poder já há vários governos, né?
Exatamente, né? Então,
muito bem, eu queria uma análise sua, nós estamos próximos do final do programa, uma análise sua a respeito do eleitor brasileiro que fez opção pela violência. O professor Roberto Romano, da Unicamp, escreveu um artigo falando sobre isso. Por que que se escolheu a violência, a truculência? Quem é esse eleitor? Esse eleitor sempre existiu? Como você citou no bloco anterior, o pai do Chico, né, que foi o responsável pela criação daquele livro No Homem Cordial, né?
O brasileiro, Raízes do Brasil, né?
Exatamente, Raízes do Brasil. Obrigado, Frank. Quem é esse eleitor que fez essa escolha?
Bom, eis a questão, né? Hoje, dentro da universidade, a gente tem esse debate, né? Metade dos professores dizendo, olha, quem votou em Bolsonaro tem um viés fascista. E outros dizendo, não, mas tem a tia da igreja ali, que não gosta de violência, mas votou no Bolsonaro porque ela se sente prejudicada com a violência que vem na frente da própria casa. Você citou o Homem Cordial, eu acho que essa é a resposta. Acontece que tem um texto do Agamben, né, que é um filósofo italiano chamado... O texto se chama O Estado de Exceção, ele vai trazer um detalhe aqui...
Sérgio Buarque de Holanda.
Isso, né? Eu já vou chegar ali no Sérgio Buarque, né, na ideia de cordialidade. Eu preciso de 2-3 minutinhos, acho que eu consigo fechar a ideia. Tem esse tempo?
Tem dois.
Tá, então, o que acontece? A noção de Estado de Exceção tem como origem primitiva o conceito de pater familias, né, que é o conceito de que vem de Roma, em que o senhor de terras manda nos seus domínios territoriais. Essa tradição foi trazida para o Brasil, por isso que a gente chama o painho de painho, é a tradição desse pater familias. Quando foi feita a independência, depois a república, não houve uma separação rígida entre público e privado. Consequentemente, relações de cunho familiar, afetuosas, permeiam as relações políticas brasileiras e são essas relações afetuosas que mascaram a violência. Então a gente viu muita gente dizendo, eu sou cidadão de bem, a gente viu Regina Duarte dizendo, olha, o Bolsonaro lembra meu pai, que isso era homofóbico da boca para fora, mas isso é uma violência. É como quem diz, olha, no Brasil a escravidão foi light, o Gilberto Freire vai um pouco por esse caminho.
Muitos séculos a escravidão.
Ou o próprio Bolsonaro dizendo, ah, mas os escravos vieram porque quiseram. Então esse tipo de discurso que carrega um ar de afetuosidade, ele mascara a violência. E ele tem a mesma origem, digamos assim, etimológica, conceitual, do fascismo e do estado de exceção. E eu acho que eu dei a resposta aqui.
É isso aí. Muito bem, professor, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado pela entrevista. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente debater a realidade brasileira.
Eu agradeço o convite.
Frank, fechamos mais um programa.
Sim, eu quero aproveitar que já estamos fechando o programa, fazer um convite para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Para acompanharem também o nosso programa de TV. Toda a quarta-feira, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem. O professor Paulo, para a gente fechar realmente a nossa entrevista, o que de mais importante nós deixamos de falar a respeito da análise dessas eleições que você gostaria de deixar registrado aqui? Que a gente não perguntou, mas falou, é importante...
Bom, um registro que eu faria aqui é a sobrevivência do PT e como ele conseguiu mobilizar a sociedade. Apesar de derrotado, houve várias passeatas, movimentos em periferias. Na frente da minha própria casa, eu moro perto de uma estação de metrô aqui no centro. De repente, no domingo à tarde, eu vejo uma multidão, escola de samba, batendo batucada, pessoas acenando pela janela. E pelo menos isso despertou o bom senso da população. Não precisa ser petista, mas defesa de direitos humanos, de princípios democráticos. Isso o PT conseguiu alavancar. E eu acho que de um ponto de vista maquiavélico, não no sentido da maldade, mas do calculismo, Lula foi bem sucedido, né? Ele pega um candidato mais próximo da classe média, né, que não fede, não cheira, que é o caso do Haddad, e consegue agradar os dois lados. Então 44 milhões de votos é bastante coisa para um PT, para um partido que foi massacrado nos últimos 15 anos.
E seu líder está preso. E o que não foi registrado pela grande imprensa, né, que apresenta como derrota do Lula.
Sim.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença do professor Paulo Ramires, professor de Filosofia da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Estamos terminando o programa ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que falei de flores. Isso é um alento à população que votou para a defesa dos direitos humanos e agora vai ter um longo caminho na oposição. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã viver outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando vai insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha firmeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não viria. Você vai se amargar pelo dia, aí a quem lhe pedir você está. Eu vou morrer de rir e esse dia de vir antes do que você tenta, apesar de você.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.